palavra de hoje está no livro do profeta Malaquias 3, 6 a 12. Lá no finzinho do Velho Testamento, antes de Mateus. Aleluia. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Glórias a Deus. Deus tem uma proposta para o povo de Israel daquele tempo, e hoje nós somos o Israel de Deus. A proposta de Deus é a seguinte: Ele está dizendo, quero te abençoar. A disposição de Deus é só para abençoar. Entretanto, por Ele ser justo, quando a pessoa decide rebelar-se aos seus mandamentos, certamente sofrerá maldições. Deus declara isso, por exemplo, em Deuteronômio 30:19. O que ele diz? Os céus e a terra tomo hoje como testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. A disposição de Deus é abençoar. Ele coloca tudo à disposição das pessoas, mas as pessoas precisam decidir pelo reino de Deus e certamente serão abençoadas. Caso decidam ao contrário, também certamente sofrerão maldições. Malaquias quer dizer meu mensageiro. Malaquias viveu mais ou menos no século V antes de Cristo. Naquele tempo, parece que Deus tinha esquecido do povo de Israel. Viviam em completa miséria e pobreza. Eram explorados pelos estrangeiros. Eles eram pisados pelos inimigos. Eles estavam numa situação deplorável. Mas, na verdade, não era Deus que tinha esquecido daquele povo. Era o povo que tinha esquecido de Deus. O profeta Malaquias fala a vontade de Deus, não é a vontade do profeta. Então, quem fala é Deus, não é Malaquias. É um monólogo de Deus através da boca do profeta. E ele começa dizendo, porque eu, o Senhor, não mudo. Deus declara, quer abençoar. Ele é imutável nos seus princípios abençoadores. Ele é fiel nos seus princípios abençoadores. Mas o povo havia se esquecido dele. Aquele povo precisava passar por um quebrantamento de coração. Precisava decidir a andar no caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. Aí eles sairiam daquela miséria. Por isso que Deus denuncia, usando esse monólogo através da boca do profeta Malaquias, que é o mensageiro dele. Num primeiro momento, Deus, nesse desejo de querer abençoar, ele faz um convite para a bênção. Ele começa dizendo, versículos 6 a 9, porque eu, o Senhor, não mudo. Eu tenho planos e não saio dos meus planos. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, voltai para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, Em que havemos de tornar? Em que havemos de voltar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Deus declara o seu princípio de abençoar. Ele está dizendo: quero te abençoar. Eu sou imutável. Eu sou o Senhor, não mudo nos meus propósitos, nos meus preceitos, nos meus mandamentos. Não mudo na minha vontade. Eu sou constante. Eu sou eterno no meu desejo de abençoar. Quero te abençoar. E ele faz esse convite para a bênção, declarando o desvio daquele povo. Deus, ele quer abençoar, mas ele é justo. Ele precisa condenar toda a quebra de aliança, toda a quebra de mandamento. Ele chama aquele povo de filhos de Jacó. Jacó quer dizer usurpador, ladrão. Filho de Jacó é uma gíria hebraica. Na verdade, quando chamava alguém de filho de Jacó naquele tempo, estava chamando de ladrão. Queria xingar alguém de ladrãozinho, chamava de filho de Jacó. E Deus está usando esse hebraísmo aqui, quando faz esse monólogo através do profeta Malaquias. Então, ele está condenando aquela atitude daquele povo, que queria a bênção, mas não queria o Senhor da bênção dominando, direcionando suas vidas. Jacó era ladrão. Ele usurpou a primogenitura de Esaú. E ele estava dizendo: estão agindo, estão seguindo no mesmo caminho. Só que Jacó se converteu e tornou-se Israel, um homem abençoado de Deus. E Deus queria também isto para o povo todo, como quer isto para nós hoje, o Israel de Deus, a igreja do Senhor Jesus. O povo estava com o coração endurecido, coração de pedra. Deus apela: tornai-vos para mim, vinde a mim. O convite que Jesus fez depois, quando veio, Jesus fez o mesmo convite: tornai-vos a mim, vinde a mim. Mas Deus já sabia a resposta daquele povo. Em que havemos de voltar? Nós somos o povo predileto do Senhor, nós somos especiais, nós somos a nação exclusiva de Deus. Por que voltar? Em que roubamos? Cara de pau aquele povo, achando-se muito bom, mas em rebeldia, entristecendo ao coração do Pai, entristecendo ao coração do Deus Todo-Poderoso, do Deus que havia tirado eles de lá da escravidão do Egito e conduzido de forma muito especial, maravilhosa, até a terra prometida. Aquele povo se achava muito bom, muito especial. E isso tem acontecido hoje com muitos crentes. Isso aqui é para os crentes, não é para os incrédulos. Nós precisamos estar atentos a isso, para não cairmos na maldição e entrarmos na vontade de Deus. Deus está dizendo: quero te abençoar. E nós devemos dizer: amém. Como que seguimos este amém? Obedecendo a tudo que ele manda e não sendo de coração endurecido. O convite de Deus é: volte para mim, converta-se, não roube, tudo pertence a mim. Quero somente 10%, a décima parte do que você ganha e as minhas ofertas. Só isto que eu quero. E o homem pergunta: roubará o homem a Deus? Hoje tem sido muito sério esse problema. Muitas pessoas se colocam nessa posição de crentes fiéis. Até dão o dízimo certo, a décima parte, mas roubam nos 90%. Usando inadequadamente esse dinheiro, idolatrando esse dinheiro, usando para a corrupção, para os prazeres da carne e outros motivos de perdição. Volte para mim, quero te abençoar. Você não percebe que está escolhendo a maldição quando quebra o meu mandamento? Veio Jesus, depois da velha aliança, já na nova aliança, e declarou, Mateus 21:1 e 23:23, dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Deus não quer somente dízimos e ofertas. Ele quer dízimos e ofertas, mas ele quer obediência a todos os mandamentos. Dízimos e ofertas é um mandamento no que diz a nossa prosperidade material, mas ele condena o desvio dos demais preceitos. Nós precisamos estar bem firmados nesta vontade de Deus. Deus quer te abençoar. Deus está dizendo: quero te abençoar. Coisa linda isso. Eu me sinto muito seguro quando sinto essa vontade de Deus sobre mim, Deus querendo me abençoar. E eu digo: glórias a Deus, eu quero te obedecer. Deus então está dizendo nesta noite para a igreja: quero te abençoar, volte para mim, volte por completo, com todo o teu ser, para obedecer mesmo de coração sincero, com fidelidade em tudo. Quero te abençoar, volte para mim. Deus, nesta vontade de abençoar, ele também reserva promessas de bênçãos. Versículos 10 e 11, ele diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia! Deus promete bênçãos, ele quer abençoar, e ele expõe as bênçãos, mas existem condições. Entregue todos os dízimos e ofertas e veja o que acontece. Coloque o teu coração no Senhor, coloque o teu coração firme para obedecer aos mandamentos do Senhor. As riquezas não sou eu que gero, é Deus que coloca a meu serviço, à minha disposição, e a serviço do reino, à disposição do reino também. Eu nada tenho, nós viemos do pó e voltaremos ao pó, nada levaremos. Então nós precisamos obedecer ao Senhor, porque assim estaremos na certeza da vida eterna, na certeza do verdadeiro tesouro eterno, lá no céu com o Pai. Deus está dizendo: você lembra do dilúvio? As janelas do céu se abriram e foi derramado água sobre toda a terra. A terra foi inundada de água. Eu farei isto na tua vida se você obedecer. As janelas do céu serão abertas e derramarei chuvas de bênção sobre a tua vida. Todas as minhas riquezas eu derramarei sobre tua vida, sobre tua casa. Promessas de Deus, não do pastor nem da pastora. Promessas de Deus. Não são promessas nem do profeta Malaquias. Malaquias apenas é a boca de Deus para verbalizar a vontade de Deus neste monólogo. E Deus promete mais. Se você entregar todos os dízimos e ofertas, repreenderei o devorador. O devorador era um tipo de gafanhoto que devorava toda a plantação. E aquele povo vivia exclusivamente da agricultura naquele tempo. A subsistência deles estava na lavoura. Deus diz: eu repreenderei o devorador. O devorador ataca, o inimigo ataca naquilo que te oferece condição de vida digna. Se ele tira a dignidade de vida, como ser humano, como filha, como filho de Deus, você enfraquece. Então, quando você obedece aos mandamentos de Deus, ele diz: o devorador não te causará dano nenhum. Ele não atacará os teus ganhos, roubando emprego, roubando o teu ganho com doenças, com enfermidades, com acidentes, com infortúnios, com infelicidades. Eu repreenderei o devorador. Hoje o inimigo continua o mesmo. A artimanha do inimigo é a mesma. Ele continua querendo devorar. Mas Deus, ele é o nosso protetor. É aquele que derrama toda a provisão para a nossa vida. Ele diz: você é fiel, você é obediente, então eu coloco o meu escudo protetor para te livrar dos danos causados pelo devorador, pelo inimigo. Deus está dizendo: eu coloco o meu poder, coloco os meus anjos guerreiros para guerrearem ao teu redor, para que o inimigo não tenha poder destrutivo na tua vida, na tua casa. O inimigo continua sendo o mesmo. O coração do homem continua sendo o mesmo. Deus continua sendo o mesmo. Eu sou o Senhor, não mudo. Quem tem que mudar somos nós. Nós precisamos mudar e mudar constantemente, constantemente. Nós somos seres progressistas por natureza, muito mais se buscarmos o progresso no Senhor, nas bênçãos do Senhor, tomarmos posse de todas as promessas de bênçãos do Senhor, obedecendo aos seus mandamentos. Aí sim progrediremos. Progrediremos como ser humano completo, corpo, alma e espírito. Um crescimento pleno, equilibrado, um crescimento que é visto, que é percebido pelo mundo. E os poderes das trevas nada podem contra nós daí. E nós somos luz por onde passamos, porque o Senhor é por nós. As bênçãos do Senhor estão sendo derramadas como chuvas constantemente, deixando a nossa vida fértil e poderosa no Senhor. Deixando nossa vida assim, muito bem fertilizada nas bênçãos do Senhor. E nós produzimos. Produzimos e produzimos muito. Como diz a parábola da semeadura: a 100, a 60, a 30 por 1. E isso agrada ao coração do Senhor. Deus está dizendo: eu quero te abençoar. Eu repreenderei o devorador. A tua vida não será estéril. E por que não dizer a tua vida não será estéril? A vide é a plantação da parreira que produz o vinho. Está falando daquela subsistência típica da época. Mas hoje ele está falando do nosso salário, do nosso emprego, do nosso sustento, da provisão do Senhor. Tudo o que fizermos será fértil. Não haverá esterilidade no que fizermos. Tudo frutificará. Tudo será produtivo. Porque o Senhor quer abençoar. O Senhor tem promessas de bênçãos, e se nós tomarmos posse dessas bênçãos, maravilhas estarão acontecendo diariamente. Deus cumpre tudo o que promete, mas Ele exige fidelidade. Jesus, na parábola do Senhor, que voltou para ver como é que andavam os negócios dos seus servos, a quem Ele confiou investimentos, aqueles que produziram, que trabalharam corretamente, Ele disse: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor, entra na alegria do teu Senhor. Fidelidade é algo muito forte no caráter de Deus, nos atributos de Deus. Tanto que fidelidade é uma das virtudes do fruto do Espírito. Fidelidade. Nós precisamos ser filhos e filhas fiéis no pouco, naquilo que Deus tem dado. E Ele estará nos colocando sobre muito mais, para a nossa alegria e para a alegria do Senhor. Glórias a Deus. Entregar dízimos e ofertas é um sinal de que somos salvos, de que somos redimidos no sangue do Senhor Jesus. Entregar dízimos e ofertas é uma demonstração de obediência, confiança e gratidão a Deus. Quero te abençoar, e tem um sinal para que os outros saibam que te abençoo. Versículo 12: todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Qual é o sinal? Todos olharão para o filho, para a filha de Deus, e verão que aquele homem, aquela mulher é feliz. Todos verão que o povo de Deus é feliz. Todas as nações vos chamarão felizes. E é uma realidade. Quando você vai mal financeiramente, você é infeliz. Quantos divórcios acontecem por causa da situação financeira? Quantas desgraças acontecem por causa da situação financeira familiar? Quantas desgraças entre as nações acontecem por causa da tal situação financeira? Mas a nação de Deus, o povo de Deus, a igreja do Senhor Jesus, é feliz quando anda na obediência aos mandamentos do Senhor. É uma marca. Tem um ditado popular onde as pessoas costumam dizer que rico ri à toa. Não. Quem ri mesmo a toda hora, a todo momento, demonstra felicidades, são os verdadeiros crentes. É um sorriso saudável, é um sorriso que expressa a confiança no poder superior, no poder do Deus Todo-Poderoso. É uma felicidade que transcende as coisas materiais. É uma felicidade que exala o perfume de Cristo. É uma felicidade que vem do fundo de um coração sincero e é luz. Ilumina o lugar onde aquela pessoa está. Esta é a felicidade que o Senhor dá a nós, filhos e filhas obedientes aos seus mandamentos. Vos chamarão felizes. Mas nós precisamos tomar posse deste desejo de Deus em sermos abençoados pelas promessas dele. Eu quero te abençoar. Deus fala isso para nós. Nós deveremos sempre dizer amém, sim Senhor, eu quero sim, eu quero todas as tuas bênçãos. Eu sei que devo obedecer, não devo me desviar dos teus mandamentos. Glórias a Deus por isso. Atos 2:46, eu vejo como um quadro lindo desta alegria, desta felicidade. Os novos convertidos, eles estavam sempre juntos, comiam juntos na mesma mesa, com alegria e singeleza de coração. Era um povo feliz. No versículo 47 diz que pela simpatia contagiante cristinho, Deus ia acrescentando vidas ao seu reino. As pessoas queriam receber também essa felicidade, essa alegria. Mas por que eles eram tão alegres? Tinha essa simpatia contagiante? Porque além da comunhão, eles depositavam tudo aos pés do Senhor Jesus. Entregavam tudo a serviço do Senhor. Nada lhes pertencia. Eles tinham plena convicção que a provisão vinha do Senhor. E eles viviam assim alegres, dependentes do Senhor somente. O dízimo e a oferta movida pelo amor a Deus, pelo amor à palavra de Deus, traz grande alegria ao cristão. Traz uma alegria, podemos dizer, até indescritível. Porque o conceito de pagar é esvaziar o bolso. Agora, o conceito de Deus, quando pagamos dízimos e ofertas, é de encher o bolso. Nos alegramos porque entregamos a Deus o que é dele e ele cuida do nosso sustento. É ele que derrama a provisão para o nosso sustento, um viver digno. Glórias a Deus por isso. O apóstolo Paulo, 2 Coríntios 9:7, quando ele está se referindo a ofertas, a servir ao Senhor, ele diz: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. E esse texto aqui é muito mal interpretado. Está vendo? O apóstolo Paulo disse que segundo tiver proposto no coração. E o que, que o crente tem proposto no coração? A palavra de Deus. Então o crente, ele não cria regras, ele obedece regras. O que está proposto no nosso coração? Os mandamentos de Deus, as ordenanças de Deus. Eu não crio regras. Se a palavra diz que dízimo é 10%, eu não dou 5%. Se a palavra diz que oferta é gerada pelo poder do Espírito Santo no meu coração, e o Espírito Santo falou, entregue X de oferta por gratidão ao Senhor, e eu não entrego X, entrego só uma perninha do X, eu estou em desobediência daí à voz do Espírito Santo, ao mandamento do Senhor. Então nós precisamos fazer tudo com alegria, não por peso, não com desconfiança, com receio de faltar. Porque é o Senhor que tudo nos dá, o Senhor que provisiona todas as nossas necessidades. Deus promete que todas as pessoas te chamarão de feliz. Todas as pessoas, todas as nações te chamarão de feliz. É um sinal. Você é feliz? Você tem vivido uma vida sorridente, o sorriso da salvação diante do mundo e diante de Deus? Glórias a Deus por isso. Ou nesse momento você está se sentindo muito infeliz porque tem sonegado dízimos e ofertas, ou entregou a menor o dízimo, ou nem entregou um centavo de dízimo? Deus está dizendo, provai-me nisto, entregue dízimos e ofertas, agarre esta bênção, meu filho, minha filha, e seja feliz. Eu quero te abençoar. Você tem direito a todas as bênçãos de Deus para a tua vida. Bênçãos materiais, bênçãos emocionais, intelectuais e especialmente bênçãos espirituais. Se obedecer aos mandamentos, não abra mão disto. Seja feliz obedecendo aos mandamentos do Senhor. Meu irmão, minha irmã, Deus está dizendo, quero te abençoar. Volte para mim, de bolso, corpo, alma, espírito, generosos. Experimente a minha fidelidade. Você será feliz. Experimente. O nosso Deus é o Deus da generosidade. O nosso Deus é o Deus da largueza de coração. Deus, no seu grande amor, alargou tanto o seu coração que deu o seu Filho para nos salvar. E Ele espera esta mesma atitude de fidelidade e amor da nossa parte. Nós precisamos compreender isso para sermos felizes, para sermos um povo que tem essa marca da felicidade. E glórias a Deus por isso. Dízimo, então, família abençoada, não é ordenança só para o Antigo Testamento. Jesus confirmou, os apóstolos confirmaram, e nós continuamos confirmando que também é para o Novo Testamento, para o tempo da graça. Jesus, Mateus 5, 17 e 18, ele disse: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então, dízimos e ofertas são só para o Velho Testamento? Não, até o fim, até que Jesus volte, até que tudo aqui na terra seja desfeito. Deus quer te abençoar. Olhe para o teu irmão, tua irmã e diga: Deus quer te abençoar. Deus quer te abençoar. Seja fiel. Glórias a Deus. Você quer as bênçãos de Deus?
Amém.
Glórias a Deus. Amém. Eu também quero. Todos nós queremos. Aleluia. Glórias a Deus.